Salve, Looters! Estamos no ar hoje com um convidado mega especial que eu já vou revelar para vocês. Eu sou o Gabs e você vem participando dessa live, vem mandando sua pergunta. Se você estiver ouvindo Eles Que Lutem nos agregadores de podcast ou assistindo no YouTube após a live, não tem problema. Deixe seu comentário, participa com a gente, que é de graça. E agora, né, Larry, que está nas picapes aí, comandando Eles Que Lutem, deixando a gente bonito.
Oi, gente.
É, estou sem Sabrina também hoje, Sabrina me deu um cano, mas tudo bem. Eu vou apresentar aqui o nosso convidado, momento LinkedIn do nosso convidado, porque ele participou de um dos melhores BBBs da história. Ele é psicólogo, roteirista, cantor, mestre em saúde pública, além de ser ex-participante do BBB20. Pode entrar no Eles Que Lutem, Vitor Hugo! Aê, aplauso, aplauso!
Oi, meu querido, boa noite.
E aí, preparado pra falar de BBB?
Mais que pronto, bora.
Não, tem muitos assuntos aqui, eu anotei só alguns assuntos, mas Vitor Hugo, você que é um cara da TV, é um cara de reality, eu peço like pra galera, a galera não dá, então por favor, olhe na sua câmera, por favor, nesta câmera que está aqui, e peço like pra mim, comentário.
Galera, dá um like nele. Rápido.
Mandem
não, perde tempo.
Mandem suas perguntas também, porque se perguntar no ao vivo, essa é a vantagem de assistir ao vivo, Eles Que Lutem, que mandou a pergunta, a gente já repassa pra você. Quero nem saber.
Boa.
É boa,
quero,
né?
Quero perguntas.
É, e aí...
Capricha na pergunta.
Pergunta boa.
Manda pergunta marrom, não. Manda top.
Perguntas muito boas. Olha, Vitor Hugo, olha os assuntos do dia que a gente vai passar na nossa entrevistinha aqui do Eles Que Lutem, que você vai comentar tudo sobre o BBB 20, o que você não falou também, que eu sei que você já foi muito podcast. Cara, quando vai muito podcast, conta as mesmas...
Saturou.
Então, vamos tentar uns novos.
Claro. Não... Quero ser surpreendido.
Isso. Não prometo nada também, não. A gente também vai fazer um quadro que a gente sempre faz, que é o queridômetro do BBB 20. Vai aparecer algumas pessoas. Você vai dar o emoji clássico. E ainda, você vai comentar do BBB 24, você está assistindo ou não, e também do seu reality, A Bolha.
Vem aí,
eu quero
grandão.
Saber se eu posso entrar, entendeu? Usar os contatos aqui do Vitor Hugo, se eu posso entrar no reality, A Bolha, você vai contar tudo,
hein? Que pode entrar, fazendo o seletivo certinho, bonitinho. É difícil, viu?
É
chão, viu?
Então calma, para vocês saberem como entrar no reality, A Bolha, vocês têm que assistir e consumir esse conteúdo até o final. Bora começar?
Vamos. Tamo pronto.
Tamo pronto. Vamos começar pelo começo.
Bora.
BBB 20, Vitor Hugo.
Vamos.
E aí, como foi essa experiência pra você participar de um dos BBBs mais bombados da história?
Uhum.
E aí, como que foi?
Então, eu acho que... Aquele chato que já começa assim, né? Então, eu não acho que é o começo. Você falou, vamos começar pelo começo.
Ah.
Acho que tem muita coisa antes de BBB, né? Eu
muito.
Acho que tem tanta coisa legal, assim, né? Eu já fiz missão pelo mundo inteiro, já tipo, conheci vários países. Austrália, Estados Unidos, Bolívia, Chile. Já fiz o meu curso de cinema, que inclusive foi quando surgiu A Bolha, né? Uhum. Que foi durante o meu curso de cinema que eu idealizei o projeto. O primeiro nome era O Desafio. A gente gravou o piloto em 2020. Então, assim, eu acho que tem muita vida antes do BBB também, não é o começo.
Era isso.
Talvez foi um momento ali que, né, as pessoas, o grande público acabou me conhecendo. Mas eu já fazia muita coisa. Eu sempre tive o sonho também de escrever novela. Eu amo
noveleiro?
Novela. Eu sou extremamente noveleira. E eu tenho 3 sinopses já feitas de novela. Estudei com o Agnaldo Silva.
Oh.
Que é autor de novelas, também já fiz curso com a Ingrid Zavarese, com a Duca Rachid, Thelma Guedes, Carlos Lombardi. Então, assim, eu sou muito, 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 muito estudioso dessa parte de novela. E eu acho que é o maior sonho da minha vida é escrever uma novela. Inclusive, quando eu saí do Big Brother, uma das coisas que eu fiquei mais feliz foi que ali no palco, né, na minha eliminação, o Thiago falou, olha, a gente tá torcendo pra que você realize seu sonho de escrever novela. Então, cara, eu falei, ai, que bom que pelo menos as pessoas sabem que eu quero isso. E então, acho que eu atingi aqui uma parte do meu objetivo, né? Então, a gente tá trabalhando pra chegar lá um dia, né?
Não, é porque eu vi aqui no seu currículo, é muita coisa. Calma aí, Vitor Hugo, é muita coisa. Psicólogo,
sou danado.
Roteirista, cantor, mestre em saúde pública, é muita coisa. Então a gente sabe que realmente a vida... O BBB é pro grande público, né? Mas muito antes, todo mundo tem uma bagagem e acho que o BBB não destaca tanto. Você... Eu fiquei pesquisando a sua vida, você foi o último participante a ter plateia na eliminação.
Exato.
Você foi o último.
Foi o último.
Então, ali, aquele momento de conhecer o Thiago, como que foi aquele momento ali pra você?
Não, então, foi um momento, assim, muito, muito conturbado pra mim, porque eu não tinha noção de que o mundo tava do jeito que tava, porque eu saí na pandemia. E a gente, e aí o programa disse da pandemia na semana seguinte, né? Eu saí e aí eu fiquei, assim, muito chocado, porque quando me falaram no palco, olha, a gente tá enfrentando uma pandemia, né, a minha ideia que eu tinha é da última pandemia, que, tipo assim, dizimou um terço da população, né? Então, porque eu sou profissional de saúde pública, então foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, meu Deus, é o apocalipse.
Quando o Thiago entrou ao vivo, que teve aquele momento...
Mas eu não tava mais lá.
Não tava, entendeu? Mais.
Foi quando eu saí. Ah. Aí eu acho que talvez, não sei. Eu acho que provavelmente eles iam dizer de toda forma. Mas talvez a minha reação de tipo, caramba, o que que tá acontecendo... Porque imagina, né? Eu saí sem saber que eu podia abraçar as pessoas e tudo. Eu me lembro bem que eu cheguei no Se Joga pra gravar com a Fernanda Gentil. A Fernanda Gentil, eu tava... Não me pega. Pelo amor de Deus. E eu não entendia nada, sabe? A Fabiana Carla, tudo bem, de longe. Sabe, assim? Então, foi um choque, né? E aí, eu acho que também, talvez, isso deve ter contado, assim, né? Pra eles falarem, não, meu, eu acho que é bom todo mundo ter pelo menos a noção. Não só pra eles se cuidarem lá dentro, mas também pra eles não ficarem tão em choque quando eles saírem. Tipo, o Vitor Hugo ficou.
Porque
eu fiquei muito chocado.
Além da pandemia, tinha um fator que vocês ganhavam muitos seguidores, né? O pessoal não lembra, porque hoje em dia não é assim, né? Hoje em dia é meio michuruca alguns seguidores.
Não,
é
meio sim. O Davi tá com 6 milhões, cara.
Bombado. Mas tem, por exemplo, muita gente ali, Nizam, a galera que saiu ali no começo, não foi tanto. Lá no BBB 20, a galera que saiu na primeira semana já tava bem.
Nada,
você ganhou quantos...
Chumbo não
nem
muito,
participou
assim.
Direito, né?
Não, ele já tinha muitos seguidores. Que ele era...
Opa. Se assustou
ele
quando
era
você
camarote.
Saiu? Você saiu com quantos seguidores?
Saí com... Ixi, não lembro, não. Mas eu acho que foi... Eu não sei, cara, não lembro. Juro pra você que eu não lembro.
Mas você assustou? Na hora que você viu o número, assim, você falou...
Não. É que eu sempre fui uma pessoa muito desconectada de redes sociais. É. Então, na verdade, pra mim foi muito, assim, tipo, eu tive que aprender a gravar um story, aprender a entender, sabe? Assim, tipo, por exemplo, quando eu me lembro que quando eu saí, eu levava muito a sério tudo que falavam ali, porque eu falava assim, nossa, caracas, essa é a opinião das pessoas. E só depois eu vim entender que, na verdade, não. Tipo, na maior parte das vezes, o que as pessoas estão querendo dizer na internet é o contrário. Ou é uma... Sempre, na maioria das vezes é zoeira, sabe? Eu não sei, enfim. É muito louco, né, essa vez da internet. É. Chega um momento que você começa a entender como é que ela funciona. Mas se você não tá tão acostumado, cara, você vai levar muito pro coração. Que é o que eu sinto, por exemplo, com os meus bolheiros. Ah. Os meus bolheiros do reality, né? Alguns, né, nunca lidaram com fama ou com repercussão de redes sociais. Então, assim que eles foram anunciados e começaram vários reacts, né? Streamers descendo o pau neles, alguns ficaram, meu Deus, como assim? E tal, né? Sentiram muito. E realmente é um choque, né? Do nada, as pessoas estão te xingando, estão falando de você, estão dando pitaco na sua vida. É um choque. E aí eu falei pra eles até, né? Galera, seguinte, vai ficar pior. Fiquem tranquilos, que não começou o programa. Não começou, vocês só foram anunciados.
Só.
Agora, quando vocês entrarem lá mesmo, quando começar e vocês estiverem fazendo, né, os cocôzitos de vocês, que todo mundo erra, aí vocês vão ver, vocês vão sentir a pressão. Então, assim, pensem bem, é isso que vocês querem? Se vocês não quiserem isso, é melhor já
sair.
Pegar
já
as malinhas
já
aí.
Já dá uma Vanessa Lopes, um Thiago Abravanel e vazar.
Já ir de Bruno Gaga.
Mas aí, eu quero entender uma coisa. Você é psicólogo, mestre em saúde pública. Te deu alguma vantagem mentalmente pra encarar o BBB?
Eu acho engraçado isso, né? Porque psicólogo, as pessoas têm uma noção... Tem uma imagem de controle, né?
Sim.
Ah, o psicólogo controla. Mas, cara, eu acredito até... Pela minha formação em psicologia, eu acredito que psicologia não é sobre controle. É sobre empatia, é sobre acolhimento. Sabe? Eu vejo de uma outra forma. Então, hoje, talvez eu perceba que foi um erro meu ter usado, talvez, esse meu lado mais psicólogo. Porque eu procurava sempre acolher as pessoas, ouvi-las. E, inclusive, fui chamado de chato por conta disso. Que aconteceu uma coisa, eu não queria brigar com a pessoa. Eu falava, vamos começar então, vamos se resolver. Aquele. Vamos tentar ser assertivo, mas lá não é o lugar. Não. Então eu acho assim, lá é assim, deu ruim, vamos até o fim, né, se deu ruim, não tenta se resolver. Então assim, eu acho que eu, como eu entrei com muito essa minha mente, porque eu sou meio que assim aqui fora, sabe? Eu não sou uma pessoa, eu escolho minhas batalhas, entendeu? Eu, se eu entro na batalha que eu decidi, eu vou até o fim. É, mas assim, como por exemplo, foi com o Priola dentro do programa, mas assim... Quando era uma coisa que eu não sentia muita questão, ah, não sei o quê. Ah, vamos sentar, vamos se resolver, sabe? Não era uma coisa que eu levava tão a sério. Como, por exemplo, foi com minhas tretas com a Fly ou com a Bianca, sabe? Tipo assim, era uma coisa, ah, tá bom, deixa. Mas, então, eu acho que eu poderia ter mantido ali só um posicionamento. Mas é isso, eu acho que eu fiz na hora o que também... Eu achava que deveria ter feito. Sim. Eu acho que a minha estratégia maior... Eu pensava muito assim, o que me trouxe até aqui, o que me fez entrar no programa é quem eu sou. Então, eu não vou ser uma outra pessoa, vou tentar me formatar. Não, se foi isso que me trouxe até aqui, então é assim que eu vou ser. Só que eu descobri que o que te leva pro Big Brother não é o que você tem de melhor, é o que você tem de pior.
Como assim?
Não, porque imagina, se todo mundo quisesse mostrar o seu melhor, a produção não ia escolher ninguém. E aí eu era idiota, pensando assim, ai gente, como assim, né? Tipo, ai, que legal. E não, na verdade, era o meu pior. Então, na verdade, eu acho que eu deveria ter sido o contrário do que me levou pra lá.
Você se segurou muito em alguns momentos, assim, que você queria pegar uma... Não?
Não, porque eu queria pegar o quê?
Uma briga.
Ah, uma briga? Não, eu briguei muito, né? Eu briguei pra caralho, assim, eu briguei com o elenco inteiro. Então, tanto é que hoje aqui fora, eu não falo com tanta gente assim, né? É, mas eu não tenho nada contra ninguém, mas eu tenho um consciência que eu briguei com todo mundo, assim, sabe?
Acontece, né?
É, então, eu não sei. Agora, eu acho que eu talvez podia ter brigado mais, no sentido de que assim, as minhas brigas eram tretinhas, não eram tretonas. Sabe, tipo assim, eu acho que a maior treta de todas foi com a Manu, né?
Sim.
Mas assim, teve tretas grandes também com o Prior, que eu também acho que foi grande, assim. E muitas mini tretinhas, né? Com a Fly. A Fly tretava todo dia.
Mas calma.
Até o próprio Não Gosto de Ignorância, que virou meme, foi treta também, né? Então, assim... É, não sei, cara. É complicado, né? A gente não tem uma noção, assim.
Não, e vocês não sabem se vocês estão sendo amados, odiados. Vou, né? Assim.
Ah, outra tretona, assim. Foi com a Gisele também, né? Do Falsa, Falsa, Falsa e tal. Que era muito minha amiga, foi uma decepção. Mas aqui tá tudo bem.
Tá tranquilo.
Que...
Mas aquele meme, Não Gosto de Ignorância, não... E você sabe que entrou pra história do reality show,
eu,
né?
Amo esse meme, amo.
Quando você saiu e viu que isso viralizou...
Não, até hoje, todo mundo só fala isso comigo.
Que tinha virado meme?
Não.
Não, de jeito nenhum.
Eu nem lembrava disso. Eu nem lembrava, porque foi uma coisa tão aleatória, porque a briga foi por conta de peixe, né?
Sim.
Eu não gosto de peixe.
Uhum.
Aí a Fly, a gente tava no VIP, né? Aí a Fly fez um peixe... E aí, né, era para as pessoas comerem. Eu falei, ah, eu acho que eu não vou comer, porque eu não gosto de peixe. E aí ela meio que levou pro coração do tipo assim, ah, ele não quer comer o meu peixe.
Ah.
Mas não era isso, eu não gosto de peixe. Ela falou, ah, mas não tem opção, é obrigada a comer. Eu falei, eu não vou comer uma coisa que eu não gosto, eu procuro outra coisa para comer. Aí ela, eu não gosto de ignorância não, viu, Vitor? Só pra você saber, aí eu sou obrigada a comer o que eu não quero.
Naquele momento você nem entendeu direito, você falou, nossa, não, mas eu só não quero comer.
É, eu achei tão trivial assim. Não, e outra, a gente já tretava o tempo todo, né, por tudo. E aí eu botei ela no monstro, ela odiou, ficou P da vida, porque eu botei ela no monstro e ainda fui lá dançar, né? E aí ela, ai, debaixada, debaixada. Eu falei, vida que segue, querida, não tem muito o que fazer, vamos lá, o jogo é esse. Aí ela ficou jogando, ah, esperava que você tivesse coragem na cara pra poder assumir o seu BO com o Priol e com o Lucas. Eu falei, Priol e o Lucas nunca nem votaram em mim, agora você e a Bianca votaram, eu vou colocar quem? Eu vou colocar vocês. Só que assim, naquele momento do jogo, tava muito dividida a casa, né? Porque as meninas e o pessoal que veio da casa de vidro queriam muito que fosse saindo da escadinha, né?
Sim.
PX, Adson, Lucas, Prior e Babu, né?
Sim.
E, então o fato de eu não de eles estarem na linha de frente, eu ter colocado duas pessoas que não estavam na linha de frente, pra mim, né? Pra mim, foi uma estratégia pra tentar dispersar um pouco o jogo. Porque eu sabia que ia sobrar pra mim.
Sim.
Porque na ordem aqui, depois do Babu, era eu.
Uma hora chegaria em você,
exato,
essa bucha.
Exato, sendo que eu não tinha nada a ver com a história, mas eu era homem. E aí, tipo, ah, os homens são... Sendo que eu, né? Enfim, fui assediado lá na casa, né? Então, assim, então não tinha nada a ver com a treta. Mas eu sabia que ela ia acabar chegando em mim em algum momento. Então eu peguei e falei assim, ah, quer saber, eu não vou ficar comprando a briga de quem não me quer. O próprio Pyong falou uma frase assim horrorosa, que ele falou assim, ah, eu vou ganhar um anjo, eu vou te dar, mesmo não gostando de você, só porque eu não quero que você saia agora.
É.
Tipo assim, sabe? Eu falei, ai, nossa, Deus, ele.
E ele se
Deus.
Achava jogador, nossa. Né, Vitor Hugo? Ele se
péssimo.
Achava jogador.
E eu ganhei quando ele disse isso, eu ganhei a prova dele, inclusive. Eu fui o anjo no lugar dele. E então, tipo assim, eu amei, inclusive.
Ai, Vitor Hugo. É bom que o Vitor Hugo não tá com medo, com nada. Será que tá no momento de perguntas, Laís? Será que tem alguma pergunta aí no gatilho? Ou, se não, eu já vou fazendo uma... Temos? Então vamos lá. Aqui é a roleta russa, viu? Tá. Das perguntas. Você não sabe o que vem.
Fernanda perguntou, ficou com medo por alguém aqui fora?
Medo por alguém? Como assim?
É.
Não entendi.
Também não.
Por causa do...
Será que ela usou a preposição certa?
Daquele... Acredito que é por causa da pandemia, né? Tipo...
Medo por alguém. Entendi. Ah, minha mãe, né? Minha mãe tem câncer de mama, né? Ela faz tratamento desde 2012. Sim. Então, assim, na hora que falou da pandemia, eu já pensei na minha mãe. E só que minha mãe me recebeu lá na plateia.
Sim.
Então, aí que eu fiquei mais com medo ainda. Meu Deus, minha mãe.
O que você tá fazendo aqui, mãe?
Meu Deus, mãe, por quê? Eu ficava em casa, mulher.
Tem mais? Tem algumas perguntinhas?
Tem mais uma aqui, ó.
Ah.
Como foi pra ele saber da pandemia?
Ah, então, cara, foi, como eu falei, né, foi um baque muito grande, porque quando eu saí, tinha plateia, foi a última plateia. E aí alguém gritou na plateia, tá todo mundo morrendo, é uma coisa assim. Aí o meu irmão, que também tava lá no palco, eu perguntei pra ele, né, como assim? Aí ele, tá dando uma pandemia, tá morrendo todo mundo.
Ele,
super tranquilo, o quê?
Ele te tranquilizou.
Porque, tipo, gritaram, eu falei, um louco gritando qualquer coisa. Mas na hora que ele falou que era real, aí me deu medo mesmo.
É.
Aí me desorganizou. Aí eu fiquei
meio... É, não tem como não.
Mas eu não sabia como era. Tipo assim, eu pensei que era tipo uma coisa, tipo a peste bubônica, né? Que era uma coisa assim, pegou, morreu, né?
Sim.
Mas não era, ainda bem, né? Que a Covid... Pessoal...
Exatamente. Vão mandando mais perguntas aí pro Vitor Hugo. Vão deixando like. Daqui a pouco a gente vai fazer o queridômetro. Vamos passando aqui no BBB. A gente já falou muitas coisas. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto do BBB. Só quero saber uma coisa, Vitor Hugo. Você passou
só
na psicóloga lá? Você passou na psicóloga lá do BBB? Como é que é? Você abriu, era o Boninho, por exemplo?
Não.
Não.
Não, então, a psicóloga, eu particularmente, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu acho ela uma psicóloga incrível. Geral, eu odeio ela, mas eu admiro, porque eu acho que ela consegue ser muito incisiva e, ao mesmo tempo, ela consegue ser acolhedora. E eu acho isso incrível, assim, de verdade. Eu tenho... não posso falar o nome dela, né? Não sei se pode, enfim. Mas eu acho ela uma pessoa, assim, muito interessante. Desde a seletiva, assim, né? Na primeira dinâmica, assim, que ela... porque, assim, tinha um papel no chão, tipo, você tinha que escolher um papel. E eu escolhi um papel do eu sou muito inteligente. aí ela pegou e tentou me provocar, tipo assim, já que você é muito inteligente, quanto é que é 48 vezes 7, não sei o quê? Aí eu falei, não sei. Aí ela viu como você não é inteligente. Aí eu falei, então você que não é inteligente. Porque existem 7 tipos diferentes de inteligência. A matemática é só uma. Tem artística, linguística, musical, blá, blá, blá. Eu fui falando, né? Aí ela... Tipo assim, sabe? Então eu gostei porque ela me provocou. Mas eu não deixei quieto.
É isso aí.
Porque inteligência não é você saber um conhecimento específico. É multifatorial. Intrapessoal, interpessoal, né? Então, aí... Enfim, então assim... Mas naquele momento eu senti assim, essa mulher vai querer me destruir. E foi dito e feito. E ela me perseguia. E eu sempre... retrucava, sabe, assim, mas só que eu achava massa a técnica dela, sabe, assim, de tentar tirar coisas da gente, eu me sentia muito instigado. Eu já conversei com outros participantes aqui fora, e eles, ai, aquela psicóloga, que ódio, não sei o quê, e eu, gente, eu amo ela.
E é um
agora eu faço esse terror psicológico com os meus bolheiros.
Muito bom, antes de entrar na bolha, porque eu quero saber tudo da bolha, Vitor Hugo, temos o BBB, nós sabemos de tudo que rolou, daqui a pouco a gente vai falar mais. Outro reality.
Não, mas peraí, só comentar um negócio.
Pode.
Que eu falei aqui, né, que ela é incisiva, eu não falei como ela é acolhedora, né?
Por
sacanagem.
Favor, vai. Manda,
mas
completa.
Mas assim, então, eu acho que ela é acolhedora no sentido de que, assim, teve um momento lá na casa, né? Porque assim, né? Eu era muito ignorado, sofri bullying pra caralho ali naquela casa. E aí, assim, teve um certo momento que eu não sei o que que me deu, nunca tinha acontecido comigo na minha vida, que eu tive uma crise que eu perdi minha voz, assim. Tipo, eu fiquei, acho que um ou dois dias sem conseguir falar. Tipo, eu tentava falar, eu não conseguia. Você acredita? Olha que louco, né?
Sim.
E isso repercutiu aqui fora, o que é muito interessante. Mas enfim, mas aí teve um certo momento que eu acho que ela viu isso, tipo, ela ficou preocupada e me chamou pra conversar. E assim, cara, foi muito legal, sabe? Assim, o acolhimento que ela fez de falar assim: ah, mas lembra por que você tá aqui? Lembra que se você que tudo isso é passageiro e tudo e tal, porque, tipo, ela percebia, né? Eu chorava muito pela casa, porque, cara, eu sofria pra caralho naquele negócio. Era muito sofrimento. Eu me lembro que eu acordava e falava assim: hoje eu vou vencer. 3 minutos depois já tava: ai, meu Deus, ninguém me ama nessa casa.
Não
tem um amigo nessa porra. É muito difícil.
Você tem esse ponto que você foi muito excluído. E eu achei que a galera pegou pesado ali, certo? Porque, assim, hoje em dia a gente vê que o Davi, por exemplo, né? Ele é o cara mais perseguido da casa, mas ele não é excluído. Ele tem a Cunhã, ele tem a Beatriz, ele tem a Alane, por mais que ele seja perseguido. Como você lidou com essa rejeição? Porque acho que é o maior medo de qualquer pessoa, né?
É, meio que eu virei, assim, tipo uma Vanessa Lopes, no sentido de ficar falando sozinha e tal, sabe? Assim, porque, né? Tanto que aqui virou meme, mas, tipo assim, era uma coisa meio que séria. Porque, como eu não tinha ninguém pra conversar, eu tentava, mas as pessoas fugiam de mim. Era literalmente, elas fugiam de mim, né?
Exatamente.
Tipo, eu ia conversar com alguém na academia e a pessoa saía escorrendo. Era mais que isso. E aí, eu peguei e falei: cara, mas não vou desistir do jogo. Tô aqui por um sonho, por um propósito. Eu vim pra jogar. Então, eu começava a falar sozinha. Eu ia pro quarto, falava: ah, minha estratégia é essa e tal, não sei o quê. E aí, eu ficava repetindo assim: eu não tô sozinho aqui, tem gente que tá me assistindo, então eu vou falar com vocês. Aí eu virava pra câmera e falava com a galera. Aí a produção: pá, Vitor Hugo, menos 50 estalecas, porque não pode falar com a câmera.
Uhum.
Eu falei: o que é que eu vou fazer? Aí eu ia lá me humilhar de novo pras pessoas. Entendeu? Tipo assim, era muito difícil, cara. Era punk. Uhum. Porque o que eu ia fazer? Não tem como você impor pras pessoas que elas gostem de você.
Isso é muito
e eu
duro.
Acho que talvez esse negócio, tipo, da minha relação, a minha amizade com o Guilherme, enfim, que causou tanto furo aqui fora, foi muito disso. Eu acho que o Guilherme foi uma das poucas pessoas que abriu esse espaço do tipo assim: não, calma aí, eu vou te acolher e tal. E eu já tava mais lá do que cá, aí fui com Deus, né?
Não, mas ele te acolheu, porque assim,
mas
o Babu,
acolheu,
o Babu
também
tinha o prior, né? O Babu tinha o prior. Você, muitas vezes, não tinha ninguém ali, né?
É, cara, era tenso.
Puxado. E o Guilherme ainda sofria que tinha a Gabi fazendo VT com ele todo momento, pegando ele, mostrando, colocando ele ali na escada, então...
É, o Pichulo. Orando com o Pichulo.
Exatamente. Mas, BBB à parte, daqui a pouco a gente volta nesse assunto. E um outro reality show, se pintar um convite? Agora eu sei que você é diretor, mas uma fazenda, uma grande conquista.
Não.
Nada?
Nudes.
Já chegou alguma coisa no inbox?
Ah, mas não. Não, no inbox não. Ai, se fosse assim. Não, não, não. Já chegou, mas a minha resposta vai ser sempre não.
É.
A única coisa que eu participaria de novo seria BBB. Só. Mas de outro reality eu não tenho menor vontade. Eu quero fazer vários realities. Eu tenho vários roteiros de realities. Eu espero que a bolha... Tem a bolha 1, a bolha 2, a bolha 3. Eu espero que outro projeto que eu também tenho de reality show também possa vir aí pra frente. Talvez, quem sabe, depois da bolha, né? Primeiro eu tô focando na bolha.
Mas por que você não quer entrar em outro reality?
Não,
só no BBB?
Não, é porque eu acho que, assim, tudo na vida é ciclo, cara, sabe? Assim, você não pode tentar querer reviver histórias ou fazer coisas que você... Sabe, assim? Por exemplo, eu não faria de novo psicologia. Eu já fiz, cara.
Sim.
Sabe? Então, vamos pra frente. Agora, se eu quiser fazer medicina, eu vou fazer. Mas medicina... Mas psicologia já foi, tá ligado? Então, assim, eu acho que é muito sobre isso. Acho que você tentar em ficar insistindo em coisas que não deram certo é uma coisa. Por exemplo, eu tô fazendo um reality, mas só que a minha função é completamente diferente. Eu não sou participante, né? Eu sou apresentador, sou diretor, produtor, criador. Então, assim, tá me exercitando em vários outros pontos da minha vida e da minha carreira, né? Que vão me agregar muito. Quando eu fiz cinema em 2019, o que eu mais queria era ver um produto audiovisual meu para um grande público. Então, hoje, graças a Deus, eu tenho esse grande público no Instagram, né? Eu tenho mais de 500.000 de seguidores. Sim. Então eu falei assim, cara, então já que eu tenho esse público, vamos mandar pra galera. E, meu, a gente já passou de 15 milhões de visualizações nas plataformas. Tipo, tem coisa nossa no Twitter que, cara, nossa, já bombou tanto assim que tem gente que tá na expectativa e tudo e tal, sabe?
Então,
assim, você tá na expectativa.
Eu quero entender como que é esse reality.
Que bom.
Pessoa que é do... Não tá no Rio de Janeiro ou em São Paulo, que geralmente são os realities, né? Sim. O BBB ou a Fazenda, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Pode participar da bolha?
Pode. Inclusive, a gente tem um participante que é de Londres.
Londres?
A gente tem um participante de Londres. Mas, cara, a gente teve inscrição, eu posso dizer, do mundo inteiro. Porque teve gente de todos os continentes. Tem um cara, inclusive, do Japão, de Tóquio, que se inscreveu. Ele não passou na seletiva. Mas assim, ele chegou a se inscrever. Aí, dos que moram fora, só o Vinícius Gabriel, que já tá confirmado no nosso reality, que mora em Londres, e aí ele vai participar. Mas ele não fala. Ele é baiano, né? Mas ele mora lá.
Mas me explica como que vai ser mais ou menos a dinâmica, que eu quero entender.
Então, é um reality. Eu não vou entrar em detalhes ainda, a gente tá segurando, né? A gente tá segurando algumas informações.
Só spoiler.
Spoilers. É assim, cada um deles tem missões, objetivos, desafios que eles têm que cumprir. Então, é um reality de criatividade e convivência. Então, assim, eles têm as convivências deles, mas eles vão ganhando poderes que fazem com que eles possam destruir os coleguinhas deles ou ajudar muito os coleguinhas deles. Então, é um jogo sobre quem vai conseguir ganhar mais poder e quem vai conseguir tirar o poder dos outros. Então, vai precisar muita criatividade, muita estratégia, ter sangue frio. Eles todos estão em bolhas, né? Por isso que o nome é a bolha, porque todos eles estão em bolhas e eles não sabem quais são as bolhas que eles estão. Então, eles só vão saber isso na nossa eliminação, que é toda segunda-feira. A nossa eliminação se chama Estouro. Então, no Estouro, eles vão descobrir. E aí, quem foi eliminado vai ter sua bolha estourada, ao vivo.
E se eu quiser entrar, como que é a seletiva, onde eu me inscrevo e o que, que eu preciso ter? Qual é o participante que você fala assim, esse com certeza eu aprovaria numa seletiva?
Eu acho que o participante que é ousado, sabe? A gente tem um participante chamado Daniel, o Calvão Bueno também, o Cowboy de Taubaté. São os três assim mais fora da curva, no sentido de que são muito personagens, assim, né? São muito engraçados, naturalmente. Eles não são personagens, né? Eles são reais mesmo, mas assim, são engraçados. E eles fazem muito sucesso nas redes sociais. Desde que anunciou, né? A galera tem falando bastante, principalmente que o sonho do Daniel, por exemplo, é conseguir uma porta. Que ele não tem uma porta na casa dele. Ele, no vídeo de inscrição dele, ele diz que ama bala de morango, correr atrás de cachorro. Então a galera falou assim, nossa, legal pra falar no vídeo de inscrição.
Nossa, realmente.
Mas, cara, é um menino, assim, super carinhoso, super gente boa. Sabe, assim, mandou super bem na seletiva inteira. Porque, assim, não é porque a pessoa parece super legal no vídeo de inscrição que a gente acredita, até porque, né, tudo pode acontecer. Mas, assim, ele mandou super bem todo o processo seletivo, entrou, tá confirmado já. Então, assim, eu acho que o que a gente tá buscando é pessoas que sejam diferentes, mas que tenham uma história de vida legal pra contar, até porque, como é 24 horas por dia, né, durante 7 dias na semana. Caramba. E eles vão estar transmitindo tudo isso pra gente online, todo participante que entrar também tem que ter consciência de que ele vai estar expondo a vida dele.
Exato.
Porque ele não... É diferente de outros realities onde eles vão estar todos no mesmo lugar, né, confinados. Não, eles vão estar na vida real deles, lendo, inclusive, o que a internet tá falando sobre eles. O que eu acho isso um dos grandes baratos do nosso reality, porque eles não têm, como vai ser em tempo real, e eles vão estar sabendo o que as pessoas pensam deles, eles podem mudar a estratégia, eles podem fazer o que eles... Que não é aquele jogo cego do Big Brother, que às vezes a pessoa tá super cancelada e não pode fazer nada pra mudar isso.
Boa.
Que nem sabe. Então eu já falei pra todos eles, olha, foi cancelado hoje, o jogo não acabou, filho. Você tá vendo o que, que as pessoas estão falando. Dá teus pulos.
Dá pra colher dicas, né? Dá pra colher dicas no inbox ali.
Sabe? E assim, não vai adiantar nada você ficar esperando sua hora de eliminação. Então usa o que você tem a favor, a seu favor, né? Aí, por exemplo, outra coisa que o pessoal ficou falando. Ah, e tal, mas todo mundo já se conhece, você já anunciou, eles estão até conversando entre si. Claro, a gente quer que quanto mais eles conheçam, mais eles tenham intimidade, mais fique complexa essa relação, porque quando começar o reality de maio, cara, eles não são mais desconhecidos. fica muito mais difícil de votar.
E a gente, conflito,
é,
né?
É como se a gente... É, o conflito, já tem vários conflitos, já tem várias tretas rolando. Eita. Entendeu? Já tem gente que odeia o outro assim mortalmente, sabe? É, tem gente que já foi desmascarada no grupo. E eu falei pra eles, olha, tudo isso que tá acontecendo aqui tá muito no início. É, então, assim, tentem também não mostrar todas as peças agora e tal. O jogo ainda não começou. Mas a gente tá gravando tudo. Porque como a gente tá na semana de teste, então a gente quer usar essas imagens que a gente tá produzindo nos testes pra poder também mostrar pra galera. Olha, é mais ou menos assim que vai funcionar o reality. Porque eu tenho essa consciência, né? Eu tenho a plena certeza de que as pessoas não imaginam como é que é o reality. Porque eu acho que é um formato muito diferente. E eu tô apostando muito nessa diferença. Assim,
só
acho
o
que...
fato de não ter o isolamento das redes sociais é algo que me chama a atenção. Porque eu posso mudar, eu tô sendo cancelado por ter uma opinião e andar com... tá ali interagindo com pessoa X, eu posso ir pro lado Y, que é o lado mais amado. E aí o jogo pode virar totalmente. Sim. E você como...
E outra, quando a gente tá num lugar fechado, de quem é a responsabilidade das torcidas? Dos ADMs, dos fãs. Aqui não, agora é eles que vão se rebolar pra eles conseguirem os votos dele, pra eles aparecerem, entendeu?
Gostei. Acho uma boa.
E até mesmo em termos de frutos. Por exemplo, se alguém chamar eles pra fazer publicidade durante o programa, eu já falei pra eles, eles podem topar. Eu quero mais é que eles estourem, que eles ganhem seguidores, que eles façam o que eles quiserem, tá ligado?
Nossa.
Então isso também eu acho que é uma vantagem, né? Porque às vezes a gente lá no Big Brother, que a gente tá lá, a gente não pode fazer publi, né? É, e a gente sai também não pode, porque tem um período aí de contrato e tal. Então, acho que isso também é uma grande vantagem. Então, se você... Eu fico apelo. Quem quiser ser influenciador digital, tem criatividade, gosta de se jogar, eu acho que vai ser uma oportunidade muito bacana, entendeu?
Pro mundo inteiro, né? Porque tem gente de Londres e tudo mais.
É, pode ser. Sendo brasileiro falando português. Quer dizer, não precisa ser brasileiro. Pode ser de Guiné-Bissau e participar desde que fale português.
Mas o diretor, que agora é diretor de reality, Vitor Hugo, o que você traz um pouco na sua direção de Boninho?
Cara, eu admiro muito o Boninho, né? Eu acho que ele é um cara, assim, extremamente inteligente. É, eu acho que o que eu mais tento buscar nele é a rigidez, sabe? Assim, porque eu sou uma pessoa muito tranquila. Então, então eu tenho tentado, né, pegar esse lado Boninho de não. Não é não, e isso é isso, sabe? E não voltar atrás. Você ouviu aqui, inclusive, o que aconteceu? Nós tivemos aí um participante... Você quer falar?
Fala.
Fofoca? Então conta.
Vitor Hugo tava aqui ouvindo o áudio só de bituca, porque a gente é fofoqueiro, né? Um participante, ao meu ver, me corrija se eu estiver errado, desistiu e a mãe dele queria que ele voltasse pro reality, mas você foi mais Boninho ou foi mais Vitor Hugo?
Eu fui total Boninho, né?
Não!
Não pode.
Não dá.
Não tem como, né? Assim, a gente tem todo um processo seletivo e tudo mais. Não é uma brincadeira, não é... Né? Eu acho assim que... Você tem que saber o que você tá fazendo, né?
Sim.
Eu acho que é muito importante. A gente oferece psicólogo, assistente social 24 horas para todos os participantes. Então, assim, a gente sempre fala, olha... Sei lá, aconteceu alguma coisa que eles estão sofrendo pra caralho, tá? Não começou, mas eles estão sofrendo hate, eles estão sofrendo pressão, porque o jogo já, pra eles, o jogo já tá rolando, não tá no ar. Mas pra eles já tá como o jogo rolando, sabe? É porque eles estão treinando, né? E não tem como separar, não, tá tudo já rolando. Então a gente tá curtindo muito também ver esse movimento, sabe? Eu, a produção do programa, que é um movimento de como que o jogo vai se desenhar. Porque a gente quer muito também, porque até explicando para quem tá em casa, como eles vão produzir as imagens, então a gente precisa, o que a gente tá treinando? A parte técnica. Porque não tem como a gente fazer um reality que não tem uma imagem boa, não tem um som bom, não tem um padrão de fotografia, uma estética.
Isso.
Então a gente tá passando essa parte técnica para eles. Por isso que eles estão treinando e tudo e tal. E é um processo. Ninguém do nada acorda e fala, agora eu sei gravar conteúdos tops, né? E é isso. Então, assim, a gente tem uma equipe aí que tá ajudando eles a fazer isso. Enfim, e entre outras coisas que eu não posso falar ainda. Mas é isso. Então, eles estão treinando as dinâmicas do programa. A gente vai ter festa online. A gente vai ter prova. A primeira prova vai ser de resistência. Inclusive, eles já sabem, dia 6 de maio vai ser na estreia, 9:30 da noite, vai ser uma prova de resistência, eles já sabem disso. Então, assim, então eles já estão se preparando, a gente já tá vendo como é que vai ser isso, tudo e tal. Eles não sabem como é que vai ser a prova. Eu já testei, inclusive. Eu, como vencedor de prova de resistência,
você
já testei.
Você tem no currículo,
já
né?
tem no currículo. Então, já testei a prova, tá tudo certo. E é isso, cara. Eu vou fazer esse povo sofrer. Isso eu já falei pra eles. Eu quero mesmo é que eles sofram. Eu quero que eles deem a alma pra fazer valer a pena, né? Porque eu acho que quanto mais difícil, é mais legal. Por exemplo, eu acho que a minha edição foi muito difícil.
Foi.
Porque não tinha um dia de paz. A gente viveu num caos o tempo todo. Não tinha um lugar que eu ia pra casa assim que eu não ouvia alguém gritando, sabe? Tipo, era sempre muita loucura. E foi uma das maiores edições, né? E as outras, né? A gente teve edições recentes que era uma paz, maravilhosa, ninguém se interessa, né? Então, assim, eu espero de verdade que a gente consiga botar muito fogo no parquinho pra galera tretar, né? Se amar, se desamar, sabe? A gente já tem até casal, nem começou.
Casal online, web namoro.
Não, mas eles já estão marcando de se encontrar presencialmente. Ah. Será que vai começar um negócio? Eles já vão estar juntos? Não sei, mas tá tudo gravado.
E pode também ser uma estratégia, né?
Tudo, não sei. Nunca pode acontecer.
Mas agora eu entendi o que é a bolha. Achei a ideia bem interessante. Não tô passando pano nem rasgação de seda, não. Achei bem interessante porque é um reality diferente.
Mas e o prêmio? Tinha gente que tava achando que era BBB, né?
Então,
igual o BBB. Nada a ver, não tem nada a ver com o BBB. Nada a ver, não tem nada a ver.
Só a rigidez do Boninho.
É isso que eu tô desenvolvendo.
Tá desenvolvendo.
Eu tô desenvolvendo.
Mas e o prêmio? Porque a galera pensa, eu vou entrar nesse reality, o que que eu posso ganhar? Além, claro, de toda a projeção nas redes sociais, né? Porque a galera já tá bombando, né?
Então, vai ter um prêmio. Eu só não posso falar ainda qual, porque é segredo. Eu acho que eu ia falar o prêmio, assim, quando a gente fosse anunciar os participantes, mas eu percebi que a galera tá tão querendo saber desse prêmio, que agora eu vou segurar, entendeu? Essa é a minha estratégia.
Tá fazendo João Kleber.
Todo mundo quer saber, então
vai dar uma segurada.
É.
Então tá, já temos, não sabemos o prêmio direito, mas gostei do formato.
Mas vai ter primeiro, segundo, terceiro lugar ganhando prêmio, isso aí eu
também
posso dizer.
Também, legal. E onde eu posso acompanhar, né, Vitor Hugo? Já deixa pra galera aí, porque eu já tô de olho aqui.
Sim, galera, então, no meu Instagram, @victorhsteixeira. Gente, eu tô pedindo pro YouTube, eu tô quase implorando pro Instagram. Muda esse meu arroba, pelo amor de Deus, eu não aguento. Desde a época do Big Brother, eu tento mudar. E eles não mudam.
Não
mudam. O que eu faço com... Gente, o que eu posso fazer? Instagram, me diz, por favor. Mas assim, é no @victorhsteixeira. E no meu Instagram, no meu YouTube, que é o canal A Bolha, de Vitor Hugo. Então, a gente vai estar colocando lá cortes diários, né? Todo dia vai ter programa no YouTube. A gente não definiu ainda o horário que vai ao ar todos os dias, mas vai ter os cortes. E o ao vivo é na segunda-feira, 9:30 da noite.
Segunda, 9:30 da noite.
Que é quando vai acontecer o estouro.
No canal do Vitor Hugo,
meu canal,
A Bolha.
A Bolha de Vitor Hugo.
Gostei. Também deixar pros streamings aí, quiser comprar, quiser botar ali no ao vivão, né?
Exato. Inclusive, a gente tá aberta aí, super aberta, as marcas, os patrocinadores que quiserem colar aí pra fazer ações no programa, a gente tá super aberto. Serão todos bem-vindos. Inclusive, uma coisa importante.
Boa, Amanda.
Qual é a ideia do programa, né? A ideia é que as pessoas, os participantes, saiam da sua bolha, saiam da sua zona de conforto.
Sim.
Então, assim, a gente vai entrar em vários temas que também são sociais, né? O programa, ele é de entretenimento, mas a gente também vai ter momentos de fazer com que as pessoas saiam mesmo da sua zona de conforto completa para conhecer outras realidades. Então, assim, isso vai ser uma coisa muito legal. Uma das provas é essa, né? É uma prova em que eles vão ter que sair totalmente do que eles estão acostumados a lidar na vida. Então, vou dar um exemplo. Não tô falando que é o que vai acontecer, tá?
Boa.
Porque eu também vou dar spoiler também assim. Vou dar um exemplo. Digamos que, sei lá, você... É um cara hétero, vou dar um exemplo. Um cara hétero que não tem muito familiaridade com a comunidade LGBT e tudo e tal. Meu, seu desafio, sei lá, vai ser passar um dia convivendo só com a comunidade LGBT. Ou então fazer um evento para a comunidade LGBT. Sabe, coisas assim. Então,
vai
assim,
dar um choque de realidade.
Exato. Então a gente vai fazer... A gente tem uma prova que é sempre com caráter social.
Gostei.
Entre outras coisas. Tem outros exemplos. Como, por exemplo, sei lá... um ateu que vai passar um dia na igreja, sabe? Assim, coisas assim.
Tô dando
um exemplo.
A bolha.
Exato. A ideia é tirar a pessoa. Então a gente sabe de tudo dos nossos participantes. a gente sabe todo o perfil deles. Sabe. Todos. A gente sabe tudo o que é confortável para eles. Então, a gente está pensando as dinâmicas para deixar o mais desconfortável possível.
Já gostei que o caos será instaurado.
Estou
então...
aprendendo com o Boninho aqui, né? É.
Quando meu, estreia?
Estou ficando meio malvadinho.
Quando estreia mesmo?
Dia 6 de maio, às 9h30 da noite, no Instagram e no YouTube.
É isso aí. Tem vaga ainda aberta. Tem 3 vagas.
Temos 3 vagas para uma dinâmica que vai ser inédita. Inclusive, é uma dinâmica completamente maluca, que é a bolha de vidro, né? Que não tem nada a ver com casa de vidro do BBB, sim, inclusive. Não posso falar tanta coisa ainda, mas o que eu posso falar é que para participar da bolha de vidro, você não pode ter medo de altura e nem ser claustrofóbico. E tem que amar a rede social também. Tem que amar produzir conteúdo. Então, são essas 3 coisas. Tendo isso, pode se inscrever que dá ainda aí para concorrer às últimas 3 vagas.
Maravilha, maravilha. Agora, Vitor Hugo, vamos para o queridômetro, que o pessoal está esperando. Gostei da ideia da bolha. Acho que tem tudo pra bombar.
Tô esperando essa inscrição, hein?
É, mas você falou claustrofóbico.
Você é claustrofóbico?
É, eu sou meio assim, eu não gosto. Aqui tá tudo fechado, aqui eu já fico assim. O Larry tá rindo de mim.
É. Ah, então não se inscreve.
Não, não vai dar.
Você vai ser reprovado no psicotécnico, vai ficar feio. Vai ser...
Vamos pro queridômetro?
Vai dar. Vamos.
Vitor Hugo já mostrou que não tem papas na língua, já tá ativado o modo Boninho aqui. E você sabe como é que é. Vamos falar dos antigos ex-BBBs, da sua edição, que não é tão antiga. E depois a gente também vai falar um pouco dessa atual edição, que eu quero saber se você tá acompanhando ou não. Então, Léi, por favor, bota na tela. Olha quem já tá aí.
Maria Manuela.
Manuela Gavassi. Vocês tiveram aquela tretinha lá, pesada. Já se resolveram? Tá tudo paz e amor?
Tudo paz e amor. Aí eu tenho que escolher o emoji, né?
É, escolhe o emojizinho pra... Manu Gavassi.
Sorrisinho. É.
Amarelinho.
Maria é de boa, Maria.
É, ela é de boa. Vocês chegaram a conversar depois do...
Conversamos, trocamos mensagem. É. Tá tudo certo.
Tudo certo. É, porque...
Ninguém ficou com raiva de ninguém.
Não, é porque aquele momento também da briga foi meio estranho. Você tava conversando com a Marcela, e aí ela chegou e interrompeu você. E você nem sabia muito o que tava acontecendo, porque você tava em outro papo, né?
É. Não, também. É que, na verdade, antes foi a briga... Primeiro foi... Eu tava conversando com a Ivy.
Sim.
Aí o Prior me chamou pra briga com a Gisele. Aí eu briguei com a Gisele. Aí, no que eu briguei com a Gisele, a Marcela me levou pra conversar com ela. A Fly foi, contou fofoca lá pra Manu. E aí a Manu veio brigar comigo. Então foi um caos generalizado.
Isso que o Vitor Hugo tá falando que, nossa, ele é tranquilo. Mas só em poucos momentos na festa... Você brigou com 3 pessoas.
A casa inteira.
Exatamente. E você tava tomando álcool lá?
Não, bebo.
Não bebe?
Não bebo.
Tudo isso sem álcool, gente. Tudo isso sem álcool.
Eu não bebo. Lá na casa eu bebi uma única vez.
E aí?
Que foi no dia... enfim, merda, né? Óbvio. Óbvio. Mas eu tava super consciente. Eu fiz merda consciente. Apesar de eu ter bebido, eu não me sinto que eu estava bêbado.
Sim.
Eu me lembro de tudo que eu fiz. Eu tava assim, só levemente alterada.
Só um pouquinho.
Uma dose.
Mas Manu Gavassi, sorrisinho, já se resolveram, né? Ela também...
Já.
Tudo certo. Foi, né? Vamos falar que ela foi precursora desses vídeos, da estratégia de marketing, que até então a gente não sabia. Ela foi uma gênia, né? Da edição,
Eu acho que não só nisso, assim. Eu acho que ela é gênia em todos os conteúdos que ela produz, assim, né? Eu vi os últimos lançamentos que ela fez agora, criticando a própria indústria da música e tal. Achei muito legal.
Muito legal. Vamos para o próximo, porque eu não gosto de ignorância, viu, Vitor? Então, por favor, quem vai aparecer na tela? Flaislane.
Fly é coração.
Coração.
Fly é total coração. É uma pessoa que eu me surpreendi muito aqui fora, porque ela é muito, pelo menos pra mim, né? Ela foi muito, se mostrou uma pessoa muito diferente do que eu conheci lá dentro. É engraçado isso, porque na primeira semana eu gostava muito da Fly, a gente teve vários desentendimentos, e a gente saiu meio que se desentendido. Mas aqui fora, cara, eu fiquei muito próximo da mãe dela, principalmente, da irmã dela, enfim. E é uma pessoa que eu gosto muito, eu acho que ela tem um coração muito lindo, sabe, assim, é uma pessoa que eu gosto. Se eu pudesse escolher estar mais próximo dela, eu estaria, entendeu? Só que cada um tem uma dinâmica de vida diferente, mas é uma pessoa que eu gosto muito.
E o meme entrou pra história, né?
Ah, o nosso meme, inclusive essa é a cena do meme.
Essa é a cena do meme. É. Maravilhoso. E vocês chegaram aí em passo-repasso, assim, juntos,
Foi eu, ela e o Prior.
Foi uma experiência e tanto, né?
Foi legal. Foi
ali,
bem divertido.
É, conhecer o Celso Portioli e tudo mais. O SBT é um mundo mágico também. É. Todo mundo que vai lá fala isso, né?
Ah, cara, foi muito divertido. A gente perdeu, né? Detalhe, a gente perdeu.
Acontece. Tava no time do pior, né? Não tinha como ganhar.
Mas, não, mas foi disputado, não foi assim também. Foi a última provinha lá que a gente perdeu. A mão do Parkinson. É.
Não dava, né?
É.
Mas foi bom. Vamos para... Ó, vai começar a esquentar aqui.
Tá.
Vamos para... Felipe Prior.
Ah, então. Prior é um... O Prior, eu fiz essa seletiva do BBB com o Prior, né? E assim, quando eu conheci ele, eu achei um cara assim super de boa, super tranquilo lá dentro da casa. É, eu achei ele muito cobra. Né, eu achava ele super, tipo, assim, ardiloso, tipo, falava uma coisa na frente do que eu tava falando o outro, ficava caçando treta, tentando me humilhar a todo instante, querendo fazer coisas. Mas aí depois eu fui conhecendo ele, eu fui vendo que ele tinha um coração bom, sabe, assim, uma pessoa legal e tudo e tal. Quando explodiu essa parada de, acusação de estupro, ele chegou a ser condenado e tudo e mais, cara, aí, assim, pra mim, vai muito direto com tudo o que eu acredito. Eu sou psicólogo, né? E durante muito tempo eu trabalhei, inclusive, com vítimas de abuso sexual. Então, assim, pra mim é um assunto repugnante, sabe? Assim, então, pra mim, assim, é vômito, eu acho, sabe? Assim, porque pra mim... Ah, mas não é, não sei o cara... tá condenado, sabe? É tipo...
Difícil, né?
É muito complicado, assim. Então, eu nunca vou... Eu nunca vou me colocar do lado do agressor, cara. Porque, assim, a gente que lida com vítimas sabe o quanto que é muito forte, às vezes, um toque, uma palavra. Isso tudo já é muito forte. Então, assim, imagina, né, laceração... É, invasão de privacidade e tal, como foi, por exemplo, pelo que eu li nas reportagens que saíram.
Sim.
Então, assim, infelizmente, foi uma pessoa que depois eu me surpreendi. É, primeiro eu me surpreendi positivamente, depois negativamente, sabe? Então, infelizmente, é uma pessoa que eu não quero ter mais na minha vida, sabe?
Esse episódio é realmente muito triste pelo que o Prior fez no BBB 20, né? Porque ele foi... um dos principais jogadores da edição, né?
É, acho que isso é triste independentemente, assim.
Sim, tipo, de qualquer coisa.
É, eu não considero nem triste, eu acho revoltante, na real. Porque, assim, não justifica, tá ligado? Eu acho. Não justifica, né? Não justifica.
E vocês tiveram um momento também que foi marcante dentro da casa, que foi aquele jogo da discórdia.
Sim.
Que você já falou em vários podcasts, mas a gente vai passar por isso, que o pessoal sempre quer que a gente fale. Mas foi aquele momento que ele jogou a sua foto ali. Sim. Como você se sentiu naquele...
Porque
foi engraçado pra algumas pessoas.
É, na hora foi, tipo, horrível. Mas, tipo, particularmente eu nem liguei, assim, tipo, na hora, eu fiquei, tipo, que VT, sabe?
Sim.
Mas depois, né, depois ele soltou uma frase, eu não sei o que foi exatamente da frase, e aí eu fiquei bem com raiva, aí a gente brigou, né, no quarto, inclusive. Foi uma briguinha até engraçada, que o pessoal volta e meia atrás, né, tipo, ele tentando me abraçar e eu, não, tentando tirar... Mas enfim, cara, é complicado.
É,
não,
o assunto Prior é difícil.
Eu acho que eu quando eu penso muito assim no Prior, eu penso muito mais na família dele do que nele, sabia? Porque eu acho que a mãe e o pai dele não mereciam isso tudo e tal. São pessoas assim que eu já cheguei a bater um papo e tal, conversar assim. E cara, pô, sofreram pra caramba com tudo que aconteceu. Então acho que assim, eu penso muito na dor da vítima e dos pais, sabe?
Sim. Não, total, total. Vamos pro próximo,
mas,
então?
Enfim, é complicado. Ah, esse daí, filho, pode botar aqui cobra, vômito, raiva, bomba, coração partido, banana, o que for.
Mas por quê? Pyong Lee.
Pra mim é uma escória da unidade.
É, Pyong Lee, um pai presente, né? Um pai presente, tava no BBB 20 quando o filho nasceu.
Você que tá falando.
É, eu que tô falando. Mas por que você acha que Pyong Lee merece?
Eu nunca gostei, a gente nunca se deu bem, é uma pessoa que eu não tenho o menor interesse, sabe, assim.
Você acha que ele, o que ele tinha uma característica muito forte no BBB é de diminuir algumas pessoas ali, né?
Ah, ele tentava, né?
Ele tentava, assim.
Ele tentou me diminuir,
você,
eu não
Babu,
também.
Ele sempre tentava ali pessoas.
A gente tretou bastante, né, nesse sentido.
Sim, bastante. Você não fugia da briga com ele, não, né? Você não tinha medo. Mas eu sentia muito.
Teve um dia que foi muito engraçado.
Conta.
Que, a gente ia ter uma votação, aí ele acabou indo pro paredão direto que o Gui puxou ele. Aí eu saí do confessionário e falou assim: ah, eu sabia que você ia votar em mim. Tipo assim, mano, eu nem votei nele, ele já tava no paredão.
Fala, meu povo, passando aqui pra dar um recado não muito legal. Infelizmente, a live foi interrompida por falta de energia. Não reclame comigo, não fique bravo com o Vitor Hugo, reclame com a Enel. A energia acabou e simplesmente não voltou. E a entrevista vai ficar por aqui. Eu sei, é chato, é frustrante, mas não tem jeito. Tem coisas que fogem do nosso controle. A gente até queria remarcar com o Vitor Hugo um outro momento, mas ele está sem agenda e fica tudo muito complicado. O Eles Que Lutem volta quarta-feira que vem, às 20 horas, com tudo sobre BBB, reality show, TV brasileira e muito mais. Agradeço a compreensão de vocês e te espero na próxima.